José Sarney diz que nenhum ministério está imune a investigações por denúncias de irregularidades.
E comissão do Senado aprova medidas para proteger os direitos dos passageiros do transporte aéreo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado afirmou hoje, durante entrevista coletiva, que nenhum ministério está imune a investigações por denúncias de irregularidades.
Ele fez essa observação ao comentar a operação da Polícia Federal de combate a desvios de dinheiro público destinado ao Ministério do Turismo.
38 pessoas foram presas pela Polícia Federal, inclusive o secretário executivo do ministério. Repórter Érica Christian.
A chamada Operação Voucher identificou a contratação de um instituto para a oferta de cursos de capacitação no Amapá, sem licitação e sem a apresentação de relatórios comprovando a realização das aulas. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, reiterou que todas as denúncias de irregularidades, dentro ou fora do governo, devem ser investigadas. Ele defendeu a punição dos culpados, respeitando o direito de defesa.
Nenhum ministério está isento de qualquer investigação. Eu acho que onde tiver irregularidade, o governo deve agir com energia para que realmente ele possa cumprir com a missão de que a administração pública tenha um nível de honestidade que necessita e deseja o povo e a própria administração.
José Sarney afirmou que a bancada do PMDB no Senado não foi a responsável pela indicação do ministro Pedro Novaes para a pasta do turismo, já que foi uma escolha dos deputados PMDBistas. Mas chamou atenção para o fato de que as denúncias de irregularidades recaem sobre o secretário executivo do Ministério do Turismo, Frederico da Costa.
Comissões. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto com medidas para proteger os direitos dos passageiros do transporte aéreo.
A proposta segue agora ao exame de outras comissões do Senado. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A proposta da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, cria obrigações para as empresas aéreas que desejam explorar determinado trecho, para evitar que os passageiros depois fiquem na mão, como explicou o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina.
Que a desistência da exploração de linha aérea autorizada, assim como da frequência, deverá ser comunicada à autoridade aeronáutica com antecedência mínima de 3 meses.
O projeto de lei também estabelece multa em benefício de quem teve um voo cancelado.
Além do reembolso do valor já pago pelo bilhete, o passageiro terá direito ao recebimento de multa em valor correspondente ao da tarifa cheia.
Ainda segundo o senador Luiz Henrique, a proposta pode acabar com cobranças adicionais, como as pedidas por algumas companhias aéreas pelas primeiras filas das aeronaves.
A comissão aprovou também projeto que obriga a Receita Federal a comunicar ao contribuinte que cair na malha fina os problemas encontrados em sua declaração de imposto de renda.
Depois desse aviso, o contribuinte terá um prazo para corrigir as falhas e só poderá ser punido se as irregularidades persistirem.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, destaca a importância desse projeto que já pode ir ao exame da Câmara dos Deputados.
A proposição corretamente atribui o ônus de comunicar a existência de problemas na declaração do contribuinte à Receita Federal, retirando do cidadão a obrigação, a nosso ver, indevida de verificar diuturnamente se sua declaração de imposto de renda foi ou não retida na malha fina.
Comissões.
A Comissão do Meio Ambiente aprovou o projeto que proíbe o governo federal de reter verbas do orçamento da União destinadas a projetos ambientais.
A proposta é da senadora Lídice da Mata, do PSB baiano. E o relator Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, defendeu sua aprovação.
De fato, não se pode fazer planejamento e realizar investimentos de longo prazo quando a cada trimestre existe a ameaça de os recursos do governo serem parcial ou totalmente congelados. A área de meio ambiente é particularmente delicada, porque frequentemente envolve compromissos internacionais e a aplicação de recursos vindos do exterior.
A Comissão de Meio Ambiente também decidiu convidar o ministro dos Transportes, Paulo Passos, para falar sobre as demissões e acusações de irregularidades no ministério.
Como a Comissão de Infraestrutura da Casa já havia aprovado um convite ao ministro, a reunião será conjunta.
A comissão aprovou ainda convite para o ministro das Cidades, Mário Negromonte, e o secretário nacional de Saneamento Ambiental explicarem as denúncias de liberação de verbas para obras apontadas como irregulares pelo Tribunal de Contas da União.
E em plenário, os senadores aprovaram hoje as indicações de Marco Aurélio Belize e Marco Aurélio Buzzi para ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Também foram aprovados novos nomes para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. E o novo embaixador do Brasil em Serra Leoa, José Jorge Alcazar Almeida.
O senador José Pimentel, do PT cearense, elogiou o projeto que a presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso, que beneficia as micro e pequenas empresas.
O projeto permite que mais estabelecimentos se enquadrem como microempresas. Hoje, só se enquadra nessa categoria a empresa que fatura até R$ 2.400.000. Mas o projeto eleva esse teto para R$ 3.600.000.
Segundo o senador, o projeto também aumenta de R$ 36.000 para R$ 60.000 o teto de faturamento para que um trabalhador autônomo possa registrar como microempreendedor individual.
José Pimentel afirmou que as medidas vão ajudar o país a fortalecer sua economia neste momento de instabilidade mundial.
E é nesse momento em que o mundo volta a ter a continuidade daquela grave crise lá de 2008, que a nossa presidenta Dilma encaminha esse projeto de lei complementar ao Congresso Nacional, que tem como objetivo continuar fortalecendo as micro e pequenas empresas.
Mas o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que as medidas adotadas pelo governo são insuficientes para conter os efeitos de eventual crise que pode atingir a economia brasileira.
Ele advertiu que não basta estimular a exportação de pequenas empresas, por exemplo, se o governo não cortar os gastos públicos.
José Agripino acredita que a economia brasileira vai sofrer com a recessão que pode atingir a Europa e os Estados Unidos. E ele acha que não vai adiantar o governo tentar estimular o consumo interno, como ocorreu em 2008. Agripino explicou por quê.
Com a taxa de juros que nós temos, com a carga tributária que nós temos, com a escassez de mão de obra qualificada que nós temos, com o câmbio valorizado como nós temos, com a infraestrutura deficiente como nós temos, nós vamos ter competitividade para oferecer ao nosso mercado interno condições de empresas brasileiras vendendo mais barato do que as chinesas, por exemplo, ou algumas alemães, ou francesas, ou japonesas?
Ao lembrar que hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu o fim da discriminação contra os índios e a aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas.
Paim disse que, de acordo com a FUNAI, 512 mil indígenas vivem em aldeias que falam 180 línguas diferentes e estão distribuídas por 225 municípios.
O Dia Internacional dos Povos Indígenas também é uma ocasião para lembrar que não há espaço para a complacência, as constantes violações do direito dos povos indígenas em todas as regiões do mundo. E por isso, merecem a atenção de todos nós e as punições devem ser severas.
E o presidente José Sarney afirmou que esta semana o Senado Federal deu mais um passo importante na busca da transparência completa das atividades da Casa.
É que desde ontem, em qualquer lugar do país e do mundo, o cidadão pode acompanhar ao vivo pela internet as reuniões do plenário e de todas as comissões do Senado.
Segundo José Sarney, essa melhoria na divulgação da Casa se deve ao aumento do número de canais da TV Senado na internet, que passou de 4 para 8. Para acessar esses canais, basta clicar www.senado.gov.br/tv.
Pelo endereço www.senado.gov.br/tv, o cidadão brasileiro eleitor vai ter à sua disposição 8 canais capazes de disponibilizar em tempo real as discussões, debates e votações que ocorram ao longo de todo o dia no Senado e nas comissões. As reuniões das comissões começam já na segunda-feira pela manhã e só se encerram na sexta-feira à tarde. Às terças, quartas e quintas acontecem reuniões simultâneas de até 7 comissões e subcomissões.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.